Desempenho da economia no primeiro trimestre. A gente está tentando fazer uma análise aí das causas desse problema. Queda de 0,2 primeiro trimestre, comparação do último trimestre do ano passado. E isso faz com que as expectativas para o PIB desse ano piorem. Fraco o resultado dessa atividade econômica, então passou a ganhar força entre os analistas esse cenário de que o crescimento possa ser inferior, inclusive, a 1%. E quais são as causas desse crescimento persistentemente baixo no Brasil? A economia vive um processo de estagnação? Vamos conversar com o especialista. Professor Paulo Feldman, do Departamento de Administração da FEA, aqui da USP, Faculdade de Economia e Administração. Bom dia, professor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, Roxane. É um prazer falar para os seus ouvintes.
Muito obrigada, professor. Vamos tentar entender, aqui eu falei de causas estruturais, papel de reformas, perspectiva de política de geração de empregos. O que, afinal, pode fazer com que a economia retome seu ritmo, né? Tentar esmiuçar um pouco mais para não ficar só nessa questão de ou aprova a reforma da Previdência ou é o fim de tudo, né? Agora, a questão é, por que a gente vem crescendo tão pouco? Por que o crescimento tem sido tão baixo já há algum tempo?
Realmente, essa pergunta faz todo sentido, principalmente porque há um crescimento grande no mundo hoje. Você vê, a maioria dos países hoje passa por um crescimento superior a 3%. A perspectiva do FMI é que este ano de 2019 fecha com um crescimento de 3,6%. Então, o mundo inteiro cresce, praticamente não há desemprego. Estados Unidos está com a taxa mais baixa de desemprego dos últimos 50 anos. Uhum. A maioria dos países europeus não tem desemprego. Por que que o Brasil tem uma taxa tão alta de desemprego, ao contrário do resto do mundo, né? Então, é totalmente pertinente a pergunta. E o que é pior? Não há perspectiva de crescimento. Eu acho que, na minha opinião, o problema principal é que nós, no Brasil, insistimos em, primeiro, não fazer planos para o futuro. Então, não existe um plano para o futuro. A única coisa que se fala é que precisa aprovar a Previdência. E depois vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. A mesma coisa que se falava durante o governo Temer com a reforma trabalhista, né? Lembra que o presidente Temer colocava todas as suas fichas em cima da reforma trabalhista. Ela foi aprovada e não aconteceu nada. Agora vai ser a mesma coisa, porque para que a economia cresça e para que os empregos surjam, principalmente, você tem que fazer como os outros países fazem. Geram políticas públicas destinadas a fomentar o crescimento. Então, você tem países como, por exemplo, a China, que tem uma política muito intensiva no investimento em infraestrutura. E, com isso, conseguiu gerar os empregos necessários. A prioridade máxima deles foi a infraestrutura. Foi muito bom para o país e principalmente gerou empregos. Você tem outros países, principalmente os países europeus, que têm políticas destinadas a apoiar o empreendedorismo. Então, tudo é feito para suportar a pequena empresa e estimular que novos empreendedores surjam. Dessa forma, o desemprego é eliminado. Por quê? Porque os que ficaram desempregados se tornam empreendedores. Então, existe uma série de medidas possíveis, mas a gente está passando longe delas. E o ministro insiste em falar, e a gente lê hoje nos jornais, que as medidas só virão após a aprovação da reforma da Previdência. Eu até começo a enxergar isso como uma forma de chantagem.
Em outras oportunidades, a gente já falou dessa importância da retomada via a criação de empregos ou apoio a quem pode empregar, são as pequenas e médias empresas. Quer dizer, essa questão de retomar o emprego mais com planejamento, porque essa política de emprego, ela precisa ter várias frentes, né? Ela precisa ser criada para incentivar, por exemplo, as economias locais, os pequenos, os empreendedores, os que estão querendo fazer uma inovação, enfim. E para a grande massa que não tem, o problema é esse, não tem qualificação. Então você também tem que ter um programa de incentivo para qualificar essa mão de obra.
Exatamente. Esse é um grande problema brasileiro, a desqualificação da mão de obra. É um problema que fica muito mais sério ainda agora, quando a gente vê que o futuro vai ser dominado por novas tecnologias, pela robotização, pela inteligência artificial, e as profissões que vão predominar nos próximos anos são profissões onde a qualificação do indivíduo é muito importante. Então, é a hora de investir em educação. É a hora da formação, principalmente, de engenheiros, pessoas ligadas às ciências, como física, química, biologia, que é onde estarão os empregos nos próximos anos. Uhum. Mas a gente vê que nós estamos, infelizmente, caminhando no contrário. Veja, ontem saiu uma nova medida da CAPES cortando mais bolsas ainda para mestrandos e doutorandos. Há um mês atrás já tinha saído uma medida que inclusive afetou meus alunos aí da USP e perderam suas bolsas. Com essa medida de ontem, a situação vai piorar. Nós estamos na contramão do que deve ser feito. Em vez de investir mais em educação, nós estamos investindo menos. Então, nós não estamos preparando os nossos jovens para as profissões da próxima década. Então, esse é um outro problema muito sério pelo qual nós estamos passando. Nós deveríamos estar justamente formando melhor os nossos jovens. Né? Uhum. Mas existe um outro problema muito sério, Roxane, que afeta também o Brasil nesse momento, que é a falta de crédito. Além daqueles aspectos que a gente mencionou, de pouco apoio à pequena empresa, de não existir investimento em infraestrutura, o problema muito sério hoje é a falta de crédito. O empresário brasileiro que teria vontade de investir no seu negócio, ele não tem crédito. Não existe crédito bancário hoje no Brasil. Além de que as taxas são tão altas, os prazos tão curtos, que desestimulam qualquer um. Se a gente tivesse, pelo menos, um fomento ao crédito, uma política de estímulo ao crédito, talvez a gente pudesse melhorar nossa situação, sair desse buraco. Por quê? Porque o empresário poderia estar investindo, poderia estar comprando máquinas, poderia estar contratando trabalhadores, aumentando a sua fábrica, mas não existe crédito. Então, esse é um outro problema. Veja, a falta de crédito. Então, problemas não faltam. E inúmeros deles têm que ser resolvidos. Agora, a gente está aí de braço cruzado esperando a aprovação da reforma da Previdência. É um absurdo.
Se nos limitarmos, se o governo, digo nós, o governo, se limitar... não sei se acha que se incluir outras pautas, aí perde o foco, mas o Congresso já tem adiantado algumas discussões. Falou de reforma tributária, vem falando, né, de unificação de impostos, diz que isso também é importante. O governo fala em assinar, que é uma outra questão que eu também gostaria de colocar, quer dizer, essa capacidade de investimento que o senhor está colocando, quer dizer, de um lado é pensar no futuro e planejar para ter profissionais qualificados para preencher essas vagas, porque vagas em determinadas áreas são necessárias, sim. É que o Brasil precisa ter, e o Brasil não tem boa parte de sua mão de obra qualificada. Bom, de outro, essa questão do investimento, o Estado sem condições de investimento, crédito caro, e os Estados, isso é a União, mas os Estados e os municípios, professor, quero ouvir a sua opinião, estão numa situação ainda mais difícil, né? E você poderia começar resolvendo os problemas locais, dos municípios, incentivar os municípios, ajudar os estados, não sei, com condições, o governo está acenando com ajuda aos estados, mas também tem a discussão atrelada à reforma da Previdência. Então, como é que fica isso? Não dá para pensar só em União. Você tem realidades estaduais e municipais.
Exatamente, Roxane. Você tocou um ponto importantíssimo. Nós temos um sistema tributário no Brasil completamente anacrônico e errado, se você comparar com outros grandes países, principalmente. Uhum. Você percebeu? Toda a arrecadação de impostos no Brasil, ou pelo menos 80% dos impostos, vão para o governo federal. Muito pouco vai para os estados e menos ainda para os municípios. Isso está errado. Não é assim na maioria dos países. Os impostos arrecadados, em geral, têm que ficar próximos do cidadão que contribuiu com esses impostos. Então, as prefeituras precisam ter muito mais dinheiro para fazer os investimentos necessários, os governos estaduais também. Então, essa é uma outra reforma que nós esperamos que aconteça. A reforma tributária, ela é urgente. Eu diria que ela é até mais importante do que a reforma da Previdência, porque se ela fizer isso, que se faz necessário, colocar mais recurso ao alcance dos estados e resolver aquele que talvez seja o principal problema da economia brasileira hoje, que é a má distribuição de renda. Nós somos um país extremamente concentrador de renda. Você tem 10% da população brasileira hoje, menos de 10% da população brasileira, tem praticamente 85% da renda total do país. É uma concentração absurda. Nível igual a esse só vamos encontrar em países africanos. Mesmo na América do Sul, a gente não tem uma concentração dessa ordem. Então, a reforma tributária também é urgente para resolver esse problema, que é um problema muito sério. E que se a gente conseguir resolver isso e colocar mais renda na mão das pessoas mais humildes, talvez a gente consiga aumentar o consumo. Porque o problema que nós temos hoje na economia brasileira, você pode caracterizá-lo como uma falta de consumo. As pessoas não têm recursos para consumir, por isso a economia parou, deixou de crescer. Se não tem consumo, as empresas não vendem, não contratam empregados, não gera desemprego, então a bola de neve está formada. Nós precisamos ter mais consumo. Para ter mais consumo, precisamos melhorar a distribuição de renda. E também precisamos melhorar a tributação para que os governos, e principalmente os governos estaduais e as prefeituras, tenham mais recursos. Então, não há dúvida de que a reforma tributária é fundamental. Na minha opinião, muito mais importante do que a reforma da Previdência.
Tá aí, portanto, são muitos os desafios. E o governo disse que ia anunciar, inclusive chegou a falar o ministro da Economia, Guedes, né, Paulo Guedes, que ia anunciar medidas para incentivo do emprego, mas também ainda não veio, né? Então, ficamos no aguardo.
É interessante isso, né? Porque na semana passada ele tinha anunciado, pelo menos a imprensa anunciou, que na segunda-feira ele ia divulgar as medidas de combate ao desemprego. E hoje a gente lê que ele mudou de ideia e que agora ele só vai definir medidas após a aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, isso é chantagem, além de falta de responsabilidade. Quer dizer, nós vamos conviver com essa situação de desemprego até quando? Né? A reforma da Previdência se prevê que seja aprovada lá para agosto ou setembro. Então, nós vamos fechar o ano dessa forma, como estamos. Então, o crescimento deste ano dificilmente vai superar 1%. Dificilmente. Será pior aí do que o que foi em 2018. Porque estamos aí esperando que o ministro anuncie as medidas. Medidas de geração de emprego não vão acontecer. Porque a reforma da Previdência, na qual o ministro coloca todas as fichas, veja, o que ela vai fazer? Ela vai colocar mais recursos à disposição do governo federal, que não vai ter, então, um déficit público tão grande como vem tendo, né? Bom, ótimo. O governo federal vai ter, então, alguma disponibilidade para fazer investimentos. Mas quando? Na melhor das hipóteses, no ano 2020. Então, se tudo correr bem, e a reforma da Previdência, para o ministro, se a reforma da Previdência for aprovada lá para agosto, setembro, podemos esperar que no ano 2020 o governo federal tenha então mais recursos para fazer investimentos. Ótimo. Mas com isso, o ano 2019 será repetido totalmente. E isso aqui não faz sentido. Nós pedimos agora, neste momento, aprovar medidas de emergência de políticas que geram emprego, porque elas existem. Nós não somos o primeiro país do mundo a enfrentar problemas de desemprego. Desemprego é um problema que acontece em todas as economias com alguma frequência. Portanto, existe conhecimento sobre como combatê-lo. Outros países fazem com muita competência. Por que não podemos fazer também?
A gente decidiu
esperar tudo até a reforma da Previdência. Não faz sentido, né?
Muito bem, professor. Professor Paulo Feldman, do Departamento de Administração da FEA, contribuindo mais uma vez aqui para essa análise de por que Brasil cresce, vem crescendo tão pouco, né? Está estagnada a nossa economia. Aquele crescimento que se esperava para este ano certamente não será mais possível, né? A ver, os números estão sendo apresentados e o ritmo das discussões e aprovações de reformas. Muito obrigada, professora. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Roxane. É um prazer muito grande falar para você e para os seus ouvintes.